Atenção vestibulando.
É hora de bloquear as distrações.
Dar match com os estudos.
Atualizar o banco de dados.
Curtir e compartilhar conhecimento.
E criar link com a universidade para o status de calouro.
Está entrando no ar Sintonia Enem.
Sintonia Enem.
Você conectado no vestibular.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista e começa agora mais uma edição do Sintonia Enem, o programa que conecta você no mundo do vestibular. Hoje, o nosso tema é aquecimento global e para conversar com a gente sobre esse assunto, convidamos a professora de Geografia, Ana Tereza Corrêa Trindade. Ela faz parte do programa Universidade Aberta, o PUA, que é um cursinho pré-vestibular gratuito oferecido pela UFPA. Professora Ana Tereza, muito obrigada, bem-vinda à Rádio Web.
Muito obrigada, Alessandra, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite.
Certo, professora Ana Tereza. A gente é que agradece mais uma vez a sua participação hoje no Sintonia Enem para falar sobre esse tema tão importante que é o aquecimento global. E para começar então o nosso bate-papo aqui, professora, por telefone, a gente sabe, né, que esse assunto está sempre em alta nas discussões sobre o presente, o passado e o futuro do planeta. Então eu queria que a senhora falasse para a gente o que significa exatamente esse aumento da temperatura e o que de fato esse aquecimento global representa na relação do homem com a natureza.
Bom, durante as eras geológicas, nós podemos perceber na Terra oscilações da temperatura, principalmente na era mais recente, que a gente chama de quaternário, que é conhecido pela era, a época das glaciações. Então, o planeta Terra passa por diversos momentos de glaciações e interglaciações. São momentos em que a temperatura caiu bruscamente, que possibilitou o avanço de geleiras em áreas não habitadas e com a presença dessas geleiras. Em outro momento dessas eras, a gente vai ter um momento de aquecimento, que é o que estamos vivendo hoje. Então, a gente vai perceber que a Terra sempre passou por essas características de aumento e diminuição da sua temperatura, o que é natural, em virtude de fatores como a rotação ao redor do Sol, movimentação de continentes e da teoria de Milankovitch, que vai explicar que o eixo da Terra se altera de acordo com o tempo. Isso tudo ocorre independentemente do homem. Mas a partir da primeira Revolução Industrial, esse processo de aquecimento e também de resfriamento, ele se intensificou, principalmente pelo uso de combustíveis fósseis, como o carvão mineral e o petróleo. Quando a gente tem a queima desses combustíveis, ocorre a emissão de muitos gases que são poluentes. Então, o processo do aquecimento do planeta da Terra é intensificado, apesar de ser um processo natural. O que vai se discutir hoje em dia é justamente essa intensificação do processo de aquecimento por meio das ações antrópicas, que são as ações do homem. Ações que visam principalmente atividades econômicas que buscam o lucro a qualquer custo. Um dos combustíveis fósseis que são mais poluentes para o ambiente é o carvão mineral, que foi muito usado durante a primeira Revolução Industrial e até hoje é muito usado por países como a China, Estados Unidos, Índia, Irã. Até mesmo na COP26, que foi realizado agora esse mês na Escócia, Estados Unidos e China fizeram um acordo para tentar reduzir a curto prazo esse uso do carvão e no futuro até mesmo substituir essa fonte. A ideia inicial era que eles erradicassem o uso do carvão, só que principalmente Índia e Irã reclamaram, então tiveram que fazer essa mudança no acordo. Atualmente, há alternativas são mais caras e reclusas, como carros elétricos, que ainda tem baixa utilização, sobretudo no Brasil, uso de energia eólica, que a gente pode ver muito presente no Nordeste brasileiro, entre outras medidas. E qual vai ser a relação do homem? O aquecimento global, ele é natural, sempre existiu, mas o homem, basicamente, a partir das revoluções industriais até os dias atuais, por toda a transformação feita no espaço geográfico, intensifica esse fenômeno de uma forma nunca vista antes.
Obrigada, Ana Tereza Trindade, professora de Geografia, que conversa com a gente aqui no Sintonia Enem sobre aquecimento global. Agora, professora Ana Tereza, eu gostaria que a senhora destacasse qual é a realidade, de fato, em relação ao aquecimento global. Porque a gente vive em meio a uma crise de negacionismo, onde muita gente acredita que não existe aquecimento global, que a Terra é plana, etc. Mas sabemos também que isso não é verdade. Então, qual é a real situação do planeta, professora?
Bom, a realidade que a gente pode falar sobre o aquecimento global é que já vem ocorrendo, está sendo intensificado. Medidas precisam ser tomadas com urgência para que a gente evite fenômenos climáticos que já vêm acontecendo com mais frequência no planeta Terra. Então, à medida que a temperatura aumenta, esses fenômenos que já estão presentes na sociedade, eles vêm ocorrendo com maior frequência. Na mesma COP26, que é o Encontro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, teve como objetivo de debater as mudanças climáticas para encontrar soluções para entraves ambientais, até mesmo tentar negociar acordo entre os países. A gente vê que tem muito entrave ainda entre os países para conseguir medidas enérgicas. E o que foi que acabou ocorrendo na COP26? A gente não teve nenhuma medida com uma ocorrência imediata. É sempre decisões que vamos começar a reduzir até 2050, vamos reduzir até 2040. Sempre uma redução para ocorrer nos próximos anos. Nunca tendo uma decisão que seja imediata, porque essas reduções elas são urgentes, elas precisam ser imediatas. A gente pode já identificar fenômenos como as queimadas, a exemplo do Pantanal, da Amazônia, que foi muito recorrente esse ano, precipitações mais intensas no globo, no Brasil, na Índia, em regiões até de climas de monções, que isso acarreta em devastações ambientais dentro do Sudeste Asiático, onde a gente vai ter muitas enchentes decorrentes dessa maior frequência das chuvas. São também países e estados que não têm estrutura para lidar com tantos problemas ambientais de uma vez. Os países, em geral, já vêm enfrentando invernos mais rigorosos. Aqui no Brasil, a gente já observou neve. Aqui mesmo em Belém, nós tivemos já episódios de granizo. Ocorre também verões muito mais quentes, termômetros que chegam até 38, 40 graus. Então, a elevação da temperatura, ela interfere na elevação do nível do mar, ocorre furacões, tempestades, friagens, ondas de calor, está sendo muito frequente também no globo. Canadá chegou a ter temperaturas de 50 graus Celsius. Foi uma onda de calor muito intensa, que chegou a matar mais de 700 pessoas só no Canadá. Estados Unidos também foi atingido por essa frente de calor. Então, à medida que a temperatura ela aumenta, o aquecimento global também aumenta, o que vai modificar a temperatura, aumenta o nível de mar. Os fenômenos vão ser mais frequentes e cada vez mais fortes, pois mexe com toda a estrutura do planeta. É um desequilíbrio. Então, essa é a nossa situação atual.
Certo, professora Tereza. E tem uma meta aí. Os países, eles estão aí em busca de uma meta em relação a esse aumento da temperatura, né, professora? E, assim, quais são as consequências? A senhora já falou bastante, mas, assim, é porque a gente sabe que esse aquecimento elevado à temperatura terrestre, ele pode se dar tanto por fatores naturais, como a senhora já citou também, quanto pela intervenção humana, que esbarra aí pela questão econômica e tudo mais. E tem uma meta aí que precisa ser alcançada até um determinado tempo, porque senão o planeta pode realmente evitar entrar em uma catástrofe, passar por uma catástrofe maior ainda, professora?
Sim, pode sim. A gente pode falar também de outros fenômenos que podem ocorrer, como desertificação, que vai ser um fenômeno descrito como perda de capacidade produtiva do solo, deixando o solo árido e fértil, que ocorre muito porque atividades humanas são desenvolvidas em regiões que ultrapassam a capacidade de suportar e sustentar o solo, ou seja, é um processo no qual as ações antrópicas são a principal influência do fenômeno de desertificação. Dentro da geografia, a gente vai estudar a categoria de paisagem, que é um fenômeno que é uma categoria que sofre também com os principais causadores das mudanças climáticas. Mudança de paisagem, ela está muito presente em diversas partes do globo, incluindo a Amazônia, sul da Amazônia, que a gente vai sofrer com a pressão ambiental provocada por monoculturas, por agronegócio. É outra atividade humana, que é uma das principais causas da desertificação, são as áreas destinadas às pastagens dos bois. Então, esse fenômeno ele vai causar impacto na região onde se instala, com a mudança total da paisagem, provoca a perda de biodiversidade local, rebaixamento dos níveis da água, dos aquíferos, perda de áreas economicamente viáveis, já que não serve mais para a agricultura, e além de impactos sociais que vão ser provocados na vida das pessoas que moram nessas áreas, incluindo populações tradicionais, que é um grande desafio do Brasil.
Programa Sintonia Enem, falando sobre aquecimento global. Conversando hoje por telefone com a gente está a professora de Geografia Ana Tereza Correia Trindade, do programa Universidade Aberta, da UFPA. Agora vamos para um breve intervalo, mas não saia daí que voltamos já já com muito mais informação sobre esse tema tão importante, especialmente para quem está se preparando para o vestibular.
Ô, curioso!
Você sabe quando surgiu o serviço de coleta de lixo pela primeira vez?
Eita, não faço a menor ideia.
Então, eu estou lendo aqui na internet que foi ainda na Idade Média. Na época, o serviço era prestado por pessoas pagas para fazer isso, que eram chamadas de drapeiros.
Interessante, morri não sabia disso, mas eu sei muito bem que a partir do século XX, o destino do lixo se tornou um grande problema para o planeta. E até a metade desse século, Estados Unidos e Europa jogavam grande parte do lixo coletado nos mares, rios e áreas vizinhas.
Pois é, e essa questão sobre o destino do lixo humano ainda é um problema muito grave em diversos países. No Brasil, por exemplo, colocar em prática de forma efetiva e eficaz a Política Nacional de Resíduos Sólidos é um grande desafio.
Em pensar que tudo isso começou a se agravar depois da Revolução Industrial. Ou seja, o progresso não acompanhou a preservação do planeta.
Ao contrário, a Revolução Industrial aumentou imensamente a produção de lixo, que evoluiu de orgânico para eletrônico, radioativo, industrial, químico, entre outros que demoram mais tempo para se desintegrar na natureza.
Por isso que cada vez mais, novas medidas são necessárias para amenizar a situação do lixo, ao invés de simplesmente estocá-lo em aterros ou descartá-lo no meio ambiente.
Pois é. Inclusive, eu acredito muito no potencial da reciclagem como alternativa para o descarte errado do nosso lixo.
Sim, esse conceito diz tudo. Reciclar é pegar algo que não tem mais utilidade e transformar novamente em matéria-prima, para que se forme um item igual ou outro totalmente diferente do anterior.
É isso que acontece com latas de alumínio, papel de escritório e recipientes plásticos. Todos esses materiais são reciclados em grandes quantidades.
E isso já acontecia desde 1940, quando produtos como nylon, borracha, papel e muitos metais eram racionados e reciclados para ajudar a suportar os esforços da Segunda Guerra Mundial.
Atualmente, existem várias formas de destinar o seu lixo para a reciclagem. Procure os postos de coleta seletiva que ficam espalhados pelas cidades. Ou compre produtos de empresas que se preocupam com o meio ambiente e praticam um sistema de logística reversa.
Só reforçando que com a logística reversa, as empresas oferecem uma rede de reciclagem para os produtos que comercializam.
Assim, os consumidores podem descartar equipamentos usados, em especial os eletrônicos, em pontos destinados pelas empresas. Aí, elas devem encaminhar os materiais para uma recicladora homologada.
Ou seja, se todo mundo fizer a sua parte, a reciclagem é uma bela saída para o futuro do planeta.
Oh, curioso!
Sintonia Enem, você conectado no vestibular. Sintonia Enem, você conectado no vestibular.
Rádio Web UFPA de volta com o programa Sintonia Enem. Hoje o nosso assunto é aquecimento global e quem conversa com a gente é a professora de Geografia Ana Tereza Corrêa Trindade, do programa Universidade Aberta. O PUA da UFPA oferece aulas gratuitas para as pessoas que estão se preparando para concorrer a uma vaga na universidade. E para continuarmos a nossa conversa por telefone, professora Ana Tereza, eu gostaria que a senhora destacasse um pouco mais sobre o papel do Brasil nas resoluções que o mundo discute sobre aquecimento global, né? Principalmente nesse contexto em que estamos inseridos da maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica. Qual é a missão do Brasil nessa perspectiva de evitar as catástrofes ambientais, professora?
Certo. O papel do Brasil, teoricamente, deveria ser um, mas na prática ocorre totalmente o contrário do que deveria ser o papel dele de líder nas resoluções, por justamente possuir a maior floresta tropical do mundo, a floresta amazônica, com bacias hidrográficas imensas, e vastas e com enorme biodiversidade, mas que vem sofrendo muito com medidas tomadas pelo atual governo, que desmantela as leis ambientais, enfraquece órgãos de fiscalização, como o IBAMA, coloca a questão ambiental sempre em segundo plano. No exterior, na COP26, os representantes do país levaram o discurso de país protetor ambiental, que investe na Amazônia, combate queimadas, atividades ilegais, como garimpos ilegais, desmatamento, queimadas propositais. Entretanto, os dados eles vão nos mostrar o contrário. O Brasil vem batendo recordes de desmatamento na Amazônia, perdendo as áreas de floresta para pasto. O Brasil acaba não alcançando as expectativas, não conseguindo alcançar desmatamento zero. O fundo amazônico permanece bloqueado mesmo após a COP26, pois o governo não cumpriu as regras, não repassou os investimentos para as ONGs que atuam nos biomas brasileiros. O IBAMA já não mais faz fiscalização, fica apenas acompanhando e protocolando a Polícia Federal. A gente vai ter a Alemanha reafirmando que mesmo após a COP26, o Brasil ter levado discurso promissores de que vão combater o desmatamento, vão zerar a emissão de carbono, ainda não vê o atual governo credibilidade e confiança para que o fundo da Amazônia seja liberado. E a que gera até problemas para que a gente consiga alcançar o que foi acordado na COP26, que vai faltar investimento para a Amazônia, vai faltar profissionais, funcionários que trabalham em órgãos, que trabalham em ONGs, que possam ajudar na manutenção desses biomas. Então, o Brasil deveria ser líder nessas resoluções. Investir internamente em pesquisas, fomento de tecnologia, parcerias internacionais, instituições federais, para buscar alternativas ambientais seguras e assertivas, que a gente consiga alcançar o que é traçado nessas resoluções, de desmatamento, emissão de carbono, preservação de biodiversidade, enfim.
Professora, diante dessa realidade que a senhora está falando aí, de que, infelizmente, nós estamos vivendo um processo de retrocesso nas políticas ambientais, não só nas políticas ambientais, mas em tantas outras políticas públicas que já foram consideradas conquistas no Brasil, e hoje a gente vê um retrocesso aí muito grande, e nessa questão ambiental, ainda mais por conta desse negacionismo de que a Amazônia não pega fogo, né? E a gente vê a Amazônia aí, infelizmente, se acabando aí com muitas queimadas e desmatamento. E aí, qual é a perspectiva, assim, que a gente pode ter para que a gente possa reverter esse quadro ambiental? E, assim, qual a importância de se manter a preservação da floresta amazônica e juntamente com as suas populações tradicionais, né, indígenas, quilombolas, ribeirinhos? Como é que esses povos também e a sociedade em geral podem colaborar?
De acordo com o que já vem ocorrendo dos últimos anos para cá, já é impossível a gente impedir que essas catástrofes ambientais aconteçam. É bem difícil considerar que a gente consegue impedir. É muito previsível que os países eles não vão parar de poluir, de emitir gases estufas, incluindo o Brasil, a emitir gases poluentes. Por quê? Porque esses países eles não vão parar o seu desenvolvimento e a sua produção. Então a gente pode pensar em medidas que reduzam esses impactos dessas catástrofes. Impedir eu já vejo como impossível. A gente pode pensar em medidas que não causam tantos impactos para o ambiente, sociedade, como já estão sendo atualmente. A situação do mundo, do Brasil, ela é urgente, o aquecimento global precisa ser controlado, pensado a curto prazo, pensando em primeiro reduzir. As medidas são necessárias, são as que a gente já até debateu, reduzir a quantidade de queima de combustíveis fósseis, utilizar meios menos poluentes, reestruturar a economia, o que não acontece do dia para a noite, mas é necessário a curto prazo. A gente já teve e vem tendo várias reuniões do clima, acordos que ocorreram no Acordo de Paris, as ecos que ocorreram no Rio, sempre trata de soluções no futuro, mas a gente não vê os problemas sendo tratados de uma forma tão imediata, que acaba sendo prejudicial para a Amazônia também, porque possui a maior biodiversidade do planeta. É aquecimento global, leve intensificação de queimadas e outros problemas para a Amazônia, o que é prejudicial tanto para o Brasil quanto para outras áreas do globo. A Amazônia é responsável por regime de chuvas em outras áreas do país. Com a ocorrência de queimadas, a gente pode ter um fenômeno da desertificação na Amazônia. Muito também por ocorrer em outras eras, em outros anos atrás, climas parecidos com o cerrado na Amazônia. Então, quando você acaba tendo contato com queimadas, com desflorestamento na Amazônia, a gente acaba até o início de uma desertificação nesse bioma.
Professora, então, para a gente entender melhor, eu queria que a senhora resumisse ou ressaltasse um pouco mais. A senhora já falou no primeiro bloco, mas assim, quais são os principais vilões, né, nessa questão hoje desse aquecimento global em relação à ação do homem? O que seriam os principais vilões? A senhora falou aí do uso de carvão, né, que é um fator preocupante, mas que ainda é um elemento fundamental aí na produção industrial. Quais seriam os principais vilões e quais seriam as principais soluções de combate a esses vilões que a gente tem atualmente, reforçando o que a senhora já falou um pouco?
Os principais vilões são combustíveis fósseis não renováveis, que a gente ainda usa muito, somente em países em desenvolvimento, que tem uma produção industrial altamente poluente, não respeita os acordos, e outros acordos acabaram liberando para que países comprem créditos de emissões de carbono. Então, acaba que a gente não vê os países tomando medidas tão eficazes para que essa diminuição ocorra, porque eles têm a possibilidade de comprar o crédito, de poder poluir mais. São os maiores casos, mas tirando que a sociedade civil também poderia contribuir nessa luta, a gente também tem a nossa, por mais que seja uma ação bem menor comparado ao que as indústrias causam, A gente tem a nossa parcela de culpa, a gente também polui muito, a gente desperdiça energia, a gente usa muito recursos digitais que não tem uma validade prolongada, a gente opta por usar carros individuais, não pelos transportes coletivos, mas o que a gente sabe que é um problema do Brasil, o transporte público sucateado, sujo, problemas urbanos como o tráfego, diversos problemas que vão impedir também a sociedade de ter umas ações mais efetivas diante desses fenômenos. O que a gente poderia fazer também, enquanto sociedade, é buscar consumir produtos que usam selo de carbono zero, economizar luz de energia, apoiar ativistas, ONGs, a exemplo da Greta, que é muito atacada por governantes, mas que é um exemplo para nós.
Certo, professora. E então, para a gente encerrar esse bloco, professora, queria que a senhora reforçasse a questão das consequências desse aquecimento global. A senhora já citou o derretimento das geleiras e a desertificação são as principais consequências desse aumento da temperatura no planeta. E aí, só para a gente reforçar, então, quais são os transtornos causados por esses fenômenos, de encerrar esse bloco?
Certo. O aquecimento ele vai alterar a dinâmica da natureza como um todo. Vai alterar a dinâmica do clima, a dinâmica do que a gente chama na geografia de biogeografia, vai ser a distribuição da vegetação pelo globo, vai alterar as formas de relevo, principalmente o relevo costeiro, o aumento do nível do mar, que vai ocorrer em detrimento do derretimento das geleiras. Então serão impactos tanto globais quanto regionais e que vão alterar o nosso modo de vida. Para a natureza, altera todos os ciclos possíveis, caso a previsão de aumento que chega a 2 graus Celsius se concretize, as calotas polares vão derreter, os oceanos aumentam de nível, as cidades são inundadas, cidades como São Luís, Nova York, sofrerão os impactos de enchente em virtude da intensificação dos fenômenos, como a La Niña, o El Niño, que vão influenciar no clima da Amazônia, vão influenciar no clima do Nordeste. O aumento da temperatura, então, trará consequências para as áreas de vegetação, mudanças do clima regional e global, alteração da morfologia terrestre, principalmente a morfologia costeira.
Programa Sintonia Enem, hoje sobre aquecimento global, com a professora de Geografia Ana Tereza Corrêa Trindade. Nós vamos agora para mais um intervalo, mas já já a gente volta com Sintonia Enem para você.
Sintonia Enem, você conectado no vestibular. Sintonia Enem, você conectado no vestibular.
Estamos de volta com o último bloco do programa Sintonia Enem aqui na Rádio Web UFPA. Hoje o nosso assunto é aquecimento global e quem conversa com a gente por telefone sobre esse tema é a professora de Geografia Ana Tereza Corrêa Trindade. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo com a professora Ana Tereza, vamos ouvir o Giramundo, o nosso quadro sobre conhecimentos gerais. Fique ligado!
Giramundo.
Olá! No Giramundo de hoje, vamos falar sobre a COP26. Desde 1992, a ONU, Organização das Nações Unidas, realiza reuniões para tratar sobre o clima do planeta. O objetivo é fechar acordos para minimizar as consequências do efeito estufa na atmosfera terrestre. As COPs, Conferências das Partes, acontecem anualmente e reúnem cerca de 200 países preocupados com as condições globais do clima. Em 2020, a 26ª reunião da ONU sobre mudança climática, a COP26, não pôde ser realizada. Por causa da pandemia de Covid-19, o evento foi transferido para 2021 em Glasgow, na Escócia. Além das negociações políticas e da cúpula dos líderes, de acordo com a ONU, a COP26 reuniu cerca de 50 mil participantes, online e presencialmente. Entre as principais conquistas apontadas pela organização do evento está o compromisso de mais de 120 países, incluindo o Brasil, em conter e reverter o desmatamento até 2030. Sobre a redução de metano, mais de 100 países concordaram em reduzir as emissões do gás de efeito estufa também até 2030. Mais de 40 países, incluindo grandes usuários de carvão, como Polônia, Vietnã e Chile, concordaram em reduzir o uso do minério, que é um dos maiores geradores de emissões de carbono. Além disso, Estados Unidos e China se comprometeram em aumentar a cooperação climática na próxima década. A ideia é adotar medidas para reduzir emissões de metano e carbono com o uso de energia limpa. Com relação ao transporte, governos e empresas assinaram compromisso para encerrar a venda de motores de combustão interna até 2035 nos principais mercados e até 2040 em todo o mundo. Países como Irlanda, França, Dinamarca e Costa Rica fizeram aliança para o fim da exploração e extração nacional de petróleo e gás. Sobre o financiamento para ação climática, o texto final da COP26 enfatiza a necessidade de um aumento significativo do apoio para países em desenvolvimento, além de 100 milhões de dólares por ano. O acordo pede ainda que os governos antecipem os prazos para a redução de emissões e que os progressos das ações em favor do clima sejam relatados já na COP27, previstas para 2022 no Egito. Vale ressaltar que nos últimos anos, milhões de pessoas já foram deslocadas e mortas em consequência de desastres agravados pelas mudanças climáticas. Para o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, atingir a meta de aumento de no máximo 1,5 graus Celsius na temperatura terrestre é a única forma de se pensar no futuro da humanidade na Terra. Para alcançar esse objetivo, é necessário acelerar a eliminação do carvão, conter o desmatamento, impulsionar a mudança para economias verdes, proteger e restaurar os ecossistemas, além de construir defesas, sistemas de alerta e infraestrutura resiliente. Metas que só poderão ser alcançadas com o trabalho e o esforço conjunto entre governos, empresas e sociedade civil, especialmente dos países que mais contribuem com o aquecimento global, que são Estados Unidos, China, União Europeia, Rússia, Índia e Brasil.
Giramundo. Depois do Giramundo, voltamos aqui no estúdio com Sintonia Enem, conversando sobre aquecimento global com a professora de Geografia Ana Tereza Corrêa Trindade. Então, professora, para continuar a nossa conversa por telefone, eu queria que a senhora destacasse de que forma o Exame Nacional do Ensino Médio costuma abordar nas provas esse tema aquecimento global.
Bom, o Enem já é conhecido por ter muito texto, a gente acaba tendo uma relação com várias áreas. Pode ser cobrado de maneira interdisciplinar, de uma maneira mais focada na disciplina da geografia. Com relação à geografia e no aquecimento global, a gente pode falar dos principais impactos, dos países mais poluentes, quais são os principais gases do aquecimento global, medidas de combate. A gente pode esperar esse tema não somente na prova de geografia dentro das ciências humanas, a gente pode também usar de tudo que foi dito aqui em redação, a depender do tema que venha. E é cobrado nesse sentido, de impacto, de relação com a sociedade, acúmulo, quais foram os acordos que já tiveram, quais foram as medidas que foram tomadas, nesse sentido.
Certo, professora. E para o aluno entender melhor, então, essa questão do aquecimento global, que é uma coisa que está, assim, no nosso dia a dia, né? Que é diferente, às vezes, de alguns assuntos da física, por exemplo, ou da química, da matemática, que, às vezes, os alunos não percebem a aplicação prática no dia a dia deles, né? De alguns temas específicos. Nesse caso do aquecimento global, é um assunto que faz parte do nosso dia a dia, né, professora? De que forma que os alunos, quem está se preparando aí, querendo fazer ENEM, entrar numa universidade, eles têm que estar atentos aonde buscar informações, como eles podem, no dia a dia deles, perceber essa questão do aquecimento global, professora?
Como é um assunto que está em alta, principalmente pelo fato da COP26 ter ocorrido recente, há muitas informações na internet, nas mídias, jornais, que são informações que podem ser usadas, conteúdos que podem ser absorvidos para a prova do Enem. São impactos que a gente vê muito frequentes nas televisões, nas rádios, qualquer que seja o meio de divulgação de notícia, porque são impactos que vão ocorrendo não somente no Brasil, não somente em regiões específicas do Brasil, mas sim no globo.
Certo, professora. Assim, com relação à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP26, recente, na Escócia, o que a gente pode esperar, professora? A senhora pode acompanhar um pouco do que foi discutido? A senhora, enquanto também professora, que está nesse sentido de geográfico, o que a gente pode esperar? As expectativas, assim, que a gente pode ter para um futuro melhor nesse planeta, né? Para um planeta mais sustentável, para uma população que considere e que saiba cuidar mais da natureza, porque a gente sabe que sem a natureza é impossível a vida humana. Então, o que a gente pode esperar? Quais são as expectativas aí depois dessa COP? A senhora já falou que as medidas medidas, elas não são imediatas, né? Elas são a longo prazo. Mas a natureza e as catástrofes ambientais que se proliferam, elas demonstram que está um pouco complicado ficar esperando resoluções a longo prazo.
Isso, a gente tem que acreditar que vamos conseguir reverter esse quadro. Reverter, na verdade, já é possível. Então, vamos conseguir minimizar os impactos para que as gerações futuras possam usar do ambiente, usar da biodiversidade e não sofrer. É um assunto que divide um pouco os cientistas, aos que já dizem que a gente não consegue mais reverter esse quadro, a gente não vai conseguir evitar o aumento da temperatura do planeta. Para muitos analistas, a COP26 adiou decisões importantes, não conseguiu medidas radicais, que acaba sempre tendo conversa com outros países, cada um busca defender o que é melhor para a sua economia, para a sua sociedade, mas é o que a gente pode também ter como benéfico nessa COP, é que a gente conseguiu aumentar o protagonismo de indígenas, populações tradicionais, então podemos esperar também uma maior atuação deles frente a essas mudanças climáticas.
Certo, professora Ana Tereza. Então, para a gente encerrar, quais são as dicas aí que a senhora deixa para os alunos, para os estudantes, sobre esse tema aí do aquecimento global, para quem está estudando? Quais são as dicas aí, as ferramentas para quem está se preparando para o vestibular, de repente se deparar na prova com uma questão de aquecimento global?
Primeiro é conseguir entender que o aquecimento global é um fenômeno natural, intensificado pelo homem, atual, conseguir relacionar o aquecimento global com fenômenos catástrofes ambientais que vêm sendo intensificadas, entender que não só o meio ambiente prejudicado, sociedade prejudicada, economia, gerações futuras, daí a importância de debater, de propor resoluções para esse problema, entender as causas do aquecimento global, quais são os gases mais prejudiciais, monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxido de nitrogênio, metano, são gases produzidos tanto por atividades industriais, quanto pela ação humana, com desmatamento, descarte incorreto dos resíduos sólidos não recicláveis, queima de carvão, petróleo, entre outros.
Professora Ana Tereza Corrêa Trindade, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Sintonia Enem, falando sobre aquecimento global, um tema tão importante para o futuro de todo o planeta. Muito obrigada, professora Ana Tereza.
Eu que agradeço, muito obrigada, espero poder ter ajudado. Desejo a todos uma boa prova de Enem.
Certo, professora Ana Tereza. Nós é que agradecemos mais uma vez a sua participação aqui no Sintonia Enem e agradecemos também a você que nos acompanha sempre aqui pelo nosso site ou pelas nossas redes sociais. E agora temos também o aplicativo Rádio FPA disponível na Play Store. Então baixe o nosso aplicativo e se conecte ainda mais fácil aqui na nossa programação. E por hoje, vamos nos despedindo aqui do Sintonia Enem. Mas amanhã, às 3 horas da tarde, o programa volta com mais informações sobre o conteúdo programático do Exame Nacional do Ensino Médio. O programa Sintonia Enem é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Produção e roteiro, Kelly Pinheiro. Gravação e montagem, João Nilo. Supervisão e edição, Elissandra Batista. Coordenação geral da Rádio Web UFPA, Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.